Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
No Informativo Cotrizal desta semana, nós temos a satisfação de ter a presença do Anderson Danetti, ele que foi o palestrante na CIPAT, que aconteceu durante toda a semana em diversas unidades da Cotrizal. Anderson, quem é Anderson Danetti e como você chegou a trabalhar com o tema de equilíbrio de vida e segurança do trabalho? Bom dia!
Bom dia! Primeiro quero dizer que é um prazer retornar à Cotrizal. É a terceira vez, é o terceiro trabalho que eu realizo aqui. Me sinto muito bem quando estou aqui, então desde já agradecer pela confiança mais uma vez naquilo que eu posso entregar. O Anderson é uma pessoa que é natural de Miraguaí, uma cidade bem pequenininha, no Alto Uruguai Gaúcho. Já não moro lá faz muito tempo, rodei em alguns estados do Brasil, residi em outros lugares. Moro hoje em Santa Rosa, construí carreira dentro do agronegócio, mais especificamente em empresas ligadas ao setor de laticínios, né? E então falo, tenho dentro, nas minhas veias, eu posso dizer, muitas das coisas as quais a cooperativa opera, que faz parte dos negócios da cooperativa no dia a dia, né? E como eu cheguei à temática de qualidade de vida, tu sabe que teve um momento da minha vida, eu falo sobre isso na palestra, em que eu enfrentei sérias dificuldades emocionais. E aquilo foi um divisor de água para entender muitas coisas, e eu me vi quase que convocado a partir daquilo para falar sobre isso para outras pessoas. Se não bastasse isso, a gente vive num mundo muito acelerado, né? Variáveis que variam violentamente. Então, um mundo muito acelerado, e os números da Organização Mundial da Saúde trazem informações extremamente alarmantes em relação à saúde mental das pessoas, seja com ou sem diagnóstico. Então, olhar para isso é muito importante, porque isso tem um impacto direto e indireto na produtividade das pessoas.
Com certeza. Anderson, muita gente associa a CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, só acidente físico mesmo, né, onde exige capacete, luva, óculos. Por que o equilíbrio emocional e de vida também é uma questão de segurança?
De uma forma muito objetiva, pensa só. Uma pessoa que não está bem mentalmente, ela se torna reativa e não consegue ver o mundo como, entre aspas, ele é. Ela passa a ver o mundo da maneira com a qual ela está se sentindo. Então, uma pessoa que é reativa, que está enfrentando alguma questão mental, ela tem o senso crítico cai, a capacidade de argumentar ou prever cenários, a atenção cai. E ao passo em que isso acontece, por si só, eu já justifico a importância de trabalhar esses temas, porque a queda na atenção, a queda no foco, na concentração, diretamente vai impactar, pode impactar em riscos, né? Independente de quais sejam, mas principalmente riscos físicos, né? Então, é muito além disso, né? Além de, claro, tão importante quanto as questões que envolvem o uso dos equipamentos, cuidar da nossa mente é super importante para prevenir situações que possam levar a acidentes físicos. E também eu gosto muito de pensar que pessoas que estão de bem consigo mesmas e felizes e equilibradas, elas performam mais, elas entregam mais e conseguem pertencer mais tempo aos lugares aos quais elas participam.
Nesse contexto, Anderson, quais são os principais sinais de que uma pessoa está desequilibrada e isso pode virar risco no ambiente de trabalho? Desequilibrada no sentido das emoções, né?
Acho que tem várias coisas que a gente poderia apontar, mas sintetizando, a pessoa, tu começa, vamos pensar o seguinte, se você conhece uma pessoa que trabalha contigo há um certo tempo, tu já consegue entender um pouco do filme de vida dela, né? É como eu digo, eu não posso olhar só a foto, eu tenho que olhar o filme todo. Então, eu consigo perceber desvios comportamentais nessa pessoa que podem estar sendo causados por alguma questão e que possa estar impactando no emocional. A queda da atenção. Em muitos casos, eu consigo ver queda de produtividade, né? A pessoa passa a não lidar tão bem com as próprias emoções, né? Então, esses são sinais que, para quem conhece, quem já trabalha contigo há um certo tempo, você acaba pegando pelo feeling, pelo quanto que você conhece e vê que isso pode impactar diretamente em todo o contexto de trabalho.
Existe uma relação direta entre estresse, exaustão e acidente de trabalho? Pode dar algum exemplo prático?
Existe uma relação, eu não tenho números para passar agora, não me lembro de nenhum estudo em específico, mas sim, caiu a tensão, tu está aumentando o risco de se acidentar ou de causar algum acidente, isso seja no operar uma máquina, isso seja no dirigir um veículo e tantas outras possibilidades, né? Sobre exemplos, eu lembro de uma vez em que, ainda há muitos anos atrás, eu conhecia uma pessoa que não estava enfrentando um momento legal de vida e já estava afetada psicologicamente, e ela prestava um trabalho como terceiro em uma empresa a qual havia contratado a empresa que ela estava prestando trabalho, e ela teve um mal súbito do que depois foi constatado que se devia em função de algumas de situações específicas que ela estava enfrentando. E ela veio cair de uma certa altura e ela acabou perdendo a vida.
Nossa.
Então, estou trazendo um caso bem extremo, mas eu acho que é importante, mais uma vez, colocar uma lupa nisso. E que bom quando as empresas estão olhando para as questões que vão muito além do equipamento em si. Porque a mente é um ativo muito precioso, né? E ela tem a capacidade de nos colocar a ver o mundo de uma forma ou outra.
E se a pessoa tivesse 3 atitudes simples que ela pudesse começar a equilibrar a vida dela, a vida pessoal e a vida profissional, na tua opinião, quais seriam?
Poderia citar várias, mas vou ser bastante objetivo. Se uma delas eu tivesse que resumir em apenas uma palavra, eu diria durma. O sono, ele é fundamental, né? Nós falamos sobre isso nas palestras da semana, né? Porque uma pessoa, quando não está dormindo em quantidade e em qualidade adequada, ela já acorda mais reativa. É claro, uma ou outra noite de falta de sono não é o que vai causar um grande desvio na curva. Mas o problema é quando isso passa a se tornar cumulativo e, com o passar do tempo, isso vai drenando a nossa energia mental. E quem perde sono perde muito, né? Eu costumo dizer que não conheço ferramenta nenhuma de gestão de prioridades, de otimização de agenda, que seja capaz de resolver o problema de uma mente que já acorda cansada. Então, esse seria o primeiro exemplo que eu poderia dar. Como segundo exemplo, eu gosto de pensar que cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre gestão de energia, ao invés de gestão de tempo, né? Então, é não queimar os meus recursos internos ou manter os meus recursos internos saudáveis o bastante para que eu possa durar, me manter ativo de forma saudável o máximo de tempo possível. Então, dizendo isso, eu quero dizer que eu deveria tomar muito cuidado para não esgotar minha bateria por total para depois recarregar. E como terceiro, e ele é muito conhecido por nós, mas nem todo mundo faz, vamos pegar o exemplo da bicicleta, né? Para você não cair, você tem que se manter em movimento. Então, o corpo não deveria estar parado. A gente deveria estar se movimentando. A Organização Mundial da Saúde fala que deveríamos ter, por semana, de 150 a 300 minutos de atividade moderada ou de 70 a 150 de atividade mais intensa. Então, eu estou falando ainda em uma média, cerca de 30 minutos por dia de uma atividade física aí que poderia não, que vai ser muito benéfico para o nosso organismo.
Exato. Você já comentou, então, as atitudes simples. E agora, de que maneira o nosso agricultor, quem está nos ouvindo, ele poderia incluir isso no dia a dia dele no campo?
Isso vale tanto para o nosso agricultor como para todo mundo, né? Uhum. Pensa assim, de uma forma muito simples, sem entrar em neurociência, eu poderia dizer que dentro de nós temos dois sistemas operando. E eu poderia chamar esses sistemas de 1 e 2. O 1, ele é automático. Ele é tudo que eu faço sem pensar no meu dia a dia, na minha vida. E muito do que acontece na minha vida acontece de forma automática. Eu só faço. Por exemplo, eu não penso que de manhã cedo eu tenho que escovar os dentes quando eu acordo. Eu simplesmente levanto e faço, né? E assim todo mundo. Então, eu deveria reduzir um pouco a marcha de mim mesmo e trazer mais para o meu viés consciente. Analisar um pouco mais. Não, espera aí, Anderson. Diante disso, o que, que eu deveria fazer? É aumentar a minha consciência sobre os processos. Isso seria muito importante para poder fazer escolhas cada vez melhores e, consequentemente, ter impactos e resultados melhores e talvez, ali na frente, poder evitar alguma coisa que pudesse vir a acontecer comigo.
E agora, para a gente finalizar, sua opinião, o que muda numa empresa, no nosso caso, numa cooperativa, quando ela decide tratar bem-estar como parte da segurança do trabalho?
Antes de começar, eu quero parabenizar a Cotrizal por estar olhando para esse viés para os seus colaboradores, né? Nem todas as empresas olham com essa amplitude e a gente está falando ao longo da palestra sobre equilíbrio de vida, né? E a gente está envolvendo vários temas. Equilíbrio emocional, equilíbrio físico, equilíbrio em relação às questões digitais, equilíbrio em relação às questões financeiras e o equilíbrio voltado ao propósito de vida, né? O sentido de eu fazer as coisas, né? Por que que eu levanto da cama toda manhã? Mas é importante porque se eu pudesse medir, talvez eu até consiga, eu vou ver redução no número de acidentes, eu vou ter pessoas mais atentas, eu vou ter pessoas mais felizes, mais equilibradas emocionalmente, e isso por si só vai contribuir para ambientes, para cultura, para atmosferas muito positivas, melhores, mais saudáveis, mais produtivas dentro das organizações.
Anderson, muito obrigada e espero que seja a terceira, mas que você venha, né, fazer novos trabalhos conosco aqui na Cotrizal. A gente já conhece, né, o teu trabalho e sabe a importância dele.
Sou Laírton Petri, gerente da filial de linha Vitória, Almirante Tamandaré do Sul. Essa semana tive a oportunidade de participar de mais um evento da CIPAT, um momento muito importante, que abordou o tema o equilíbrio da vida. E diante do nosso dia a dia corrido, o professor Anderson apresentou 5 pilares importantes para controlarmos e gerenciarmos, entre eles, o nosso estado emocional, nosso estado físico, o tempo, a tecnologia, as redes sociais e também a fé. E assim fazermos escolhas e atitudes que nos auxiliam em nosso desempenho pessoal e também profissional para termos mais eficiência e minimizar os riscos em nosso dia a dia no trabalho e também na nossa vida. Foi muito bom. Parabéns.
Bom dia, eu me chamo Isabel Fosdeix, eu trabalho na Cotrizal do Palmeiras das Missões. Eu trabalho no departamento veterinário, departamento técnico. Eu gostei muito da palestra porque ela não é que nem as outras palestras que são repetitivas. Essa palestra ela teve dinâmica, teve música, então foi um assunto muito bom. Um assunto que fez realmente a gente pensar na nossa vida, no que a gente está fazendo errado, no que a gente está fazendo certo e no que a gente tem que mudar para a gente ter um futuro cada vez melhor. Então, o palestrante está de parabéns, foi muito boa a palestra.
Bom dia a todos, meu nome é Altair Eker, sou gerente da filial de Ronda Alta. Quero falar um pouquinho nesse momento sobre a CIPAT, que aconteceu aqui em nosso município nessa semana. Parabenizar a todos os envolvidos, em especial o nosso palestrante, né, que teve a feliz ideia de trazer temas muito ligados ao momento vivido da nossa comunidade, da nossa sociedade, e colocando aos nossos colaboradores uma elucidação sobre vivência, né? Eu acho que foi muito importante, Foi muito grato estar participando deste evento, que trouxe a todos os nossos colaboradores um momento de reflexão sobre a nossa atual conjuntura do mercado, da vida, da vivência. Então, acho que foi de grande valia este tema que foi nos apresentado. Muito obrigado e parabéns a todos os organizadores que tiveram a participação no desenvolvimento dessa palestra aos nossos colaboradores.
Sou Elisane, trabalho na Cotrizal de Sibirim, trabalho na padaria, sou padeira na parte da padaria. Hoje eu aprendi que às vezes a gente segura muito com a gente, mas é melhor a gente às vezes pedir ajuda do que passar sozinha. A gente às vezes passa por cada momento, né? Então é melhor de ter alguém para te ajudar, para te dar a mão e junto.
Você conferiu, então, alguns depoimentos de colaboradores que participaram da 28ª CIPAT Cotrizal.
Quando a gente coopera, todo mundo cresce. Na Cotrizal, o produtor conta com a consultoria técnica, tecnologia, inovação e parceria em cada etapa da produção. Assim, o grão rende mais, o leite é valorizado. E os resultados aparecem no campo e na vida de quem faz acontecer. Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
Estão abertas as inscrições do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Concurso fotográfico é realizado exclusivamente para associados e familiares e que podem concorrer a 3 fotos por participante. O tema das fotos você conhece muito bem. É sobre atividade leiteira, soja, trigo, milho, canola, pomar de frutas variadas, animais, paisagens e jardins, com o tema do plantio à colheita, das pessoas à paisagem. As 12 melhores fotos farão parte do calendário Cotrizal de 2027. E os 3 primeiros lugares ainda ganham prêmios. O primeiro lugar, uma TV Smart. O segundo lugar, uma chopeira elétrica de 5 litros. E o terceiro lugar é um aparelho de jantar de 30 peças. Lembrando, então, a participação do concurso fotográfico da Cotrizal é exclusiva para associados e seus familiares, que podem inscrever até 3 fotos por participante. O concurso abriu, então, no dia 15 de maio e estará em vigor até o dia 15 de agosto, exclusivamente pelo site, que é o cotrizal.com.br. Ao acessar o site, você vai verificar o banner, a propaganda do concurso fotográfico. É só clicar neste banner que você vai ser redirecionado à página do concurso fotográfico, onde você preenche todos os seus dados e aí anexa a sua foto. 14º Concurso Fotográfico Cotrizal.
Transforme o agro em arte com o seu talento. Participe do 14º Concurso Fotográfico Cotrizal. Registre as paisagens, histórias e emoções do campo e concorra a prêmios incríveis. De 15 de maio a 15 de agosto. Envie suas fotos na horizontal diretamente pelo site cotrizal.com.br.
No campo, na vida e no coração, nossa força vem da tradição, de pai para filho, de geração em geração. Vamos juntos com cooperação. Cuidando da terra, o sonho cresce. Com a Cotrizal, o campo agradece. Cuidando da terra, o sonho cresce. Com a Cotrizal, o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
Com essas importantes informações, nós vamos encerrando o programa desta semana. Agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!